Chegou a temporada 5 do Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo na veia. Com ela, já são 70 programas, mais de 90 horas de conversas com gente que faz acontecer, que ensina, emociona, inspira e provoca. Hoje eu vou apresentar os convidados da temporada 5 para você. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Dionísio, lá de Valinhos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, equipe do Café Brasil. Meu nome é Dionísio Moretti, falo de Valinhos, estado de São Paulo. E ontem fiquei andando de bicicleta e por 2 horas escutando no Leadercast a entrevista com Osiris Silva. Pô, foi uma paulada, viu? Eu conheço Osiris Silva de maneira pública, né? Nos noticiários, na história dele. Eu tenho 53 anos de idade. Na minha adolescência, eu, como um apreciador da aviação, sempre acompanhava as notícias da evolução da Embraer através daquela revista Flap, que é editada até hoje, sobre aviação. E eu sempre fui fã do Osiris Silva, sempre. O que ele fez foi uma construção assim, única no Brasil, uma empresa brasileira. E ontem eu vi na entrevista que você nos proporcionou, que vai ficar no meu arquivo histórico, eu vi o lado humano do Osiris Silva, eu vi a liderança nas palavras dele, porque a gente só tem notícia da imprensa, né? Da maneira pública. E ontem, aquele senhor falando de toda a trajetória, toda a busca por um sonho. Olha, em vários momentos, como eu vi vocês mesmo na entrevista, eu me emocionei. Brilhante, Luciano, muito brilhante, tá? Continue sempre trazendo essas personalidades que são os verdadeiros brasileiros que estão escritos na história desse país. Um abraço. Não perca um Café Brasil, nem um Leadercast.
Grande Dionísio, olha só, aquele Leadercast do Osiris foi muito especial, viu? Olha, eu sou um privilegiado por tê-lo feito e principalmente por poder interagir com o tipo de brasileiro, de liderança que parece que não se faz mais. O país que ele descreve ficou no passado e talvez isso explique a draga na qual estamos, viu? A luta continua, meu caro. Obrigado pelo comentário.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Dionísio receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, que acaba de lançar uma campanha nova, meu, com um jingle cantado pelo Thiago Abravanel. Lala, manda aí.
Menos touchscreen, mais toque. Menos roupa, mais pele na pele. Menos like, mais ai.
Mais quero, mais quero, mais, mais Prudence. Mais quero, mais quero, mais prazer.
Menos timidez, mais pegada. Menos medo, mais liberdade. Menos redes sociais, mais
buco, mais. Mais quero, mais quero, mais, mais Prudence. Mais quero, mais quero, mais prazer. Mais quero, mais quero, mais, mais Prudence. Mais quero, mais quero, mais.
Menos tédio, mais tesão. Menos preconceito, mais diversidade. Menos blá, 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 mais...
Yeah.
boneco, né? Mais,
mais, quero mais, quero mais, mais prudence. Mais, quero mais, quero mais prazer. Mais, quero mais, quero mais, mais prudence. Mais, quero mais, quero mais.
Menos amarras, mais algemas. Menos vergonha, mais atitude. E nudes? Só se for ao vivo.
Mais, quero mais, quero mais, mais prudence. Mais, quero mais, quero mais prazer. Mais, quero mais, quero mais, mais prudence. Mais, quero mais, quero mais.
Menos trava, menos regra, menos neura, menos chat. Mais carícia, mais malícia, mais delícia, mais prazer.
Mais prazer pra todo mundo.
Vamos lá então, hein? A gente lançou em 2015 o Leadercast, um podcast focado em discutir liderança e empreendedorismo, através do bate-papo com gente que faz acontecer. E acabamos de lançar a temporada 5 com 14 programas, mais de 20 horas de conversas que vão dar emoção às dicas preciosas de gente que faz tudo menos cruzar os braços. Quem é da Confraria Café Brasil recebeu a temporada inteirinha. Tem uns malucos aí que já ouviram tudo, inclusive, viu? Quem não é da Confraria, que pena, cara. No final do programa eu dou um link, tá bom? A temporada 5 começa com o Leadercast 57, no qual Alexandre Borges, publicitário, escritor e hoje um dos mais argutos analistas brasileiros da política nacional e internacional, dá uma aula pra gente.
A narrativa ali da imprensa, dos meus professores, não batia muito com a realidade. Eu achava aquilo estranho, mas eu ainda não achava que eles estavam errados. Eu achava que eu que não estava entendendo. Uhum. Porque eu olhava os Estados Unidos crescendo, inventando os computadores, né, os videogames, aquela revolução incrível que foi nos anos 80, o país, né, naquele desenvolvimento todo, né, e aquele resgate que foi do orgulho americano com os 8 anos do Reagan, né, e terminando, inclusive, com o fim da Guerra Fria e com a queda, sim, do Muro de Berlim. Mas os meus professores falando que ele era um idiota, a Globo falando que ele era um idiota, e todo mundo falando. E eu achava que a história não batia, né? Porque você acha que estão dando certo lá, por que ele é um idiota? Mas eu ainda não achava que eu estava sendo doutrinado. Eu achava apenas que eu não estava entendendo. Uhum. Então eu perguntava. Mas me indica mais leitura, mas eu preciso, né? Enfim. E eu já comecei a não ser muito bem quisto nas reuniões de esquerda. Porque eu era curioso demais e perguntava demais. Né? E isso não é bom. Né?
Em seguida, o Leadercast 58 com Marcelo Weichenberg, que é médico cirurgião especializado em coluna vertebral no Hospital Albert Einstein. Foi ele que operou a minha coluna, a minha hérnia, no ano passado, cara. Um papo legal sobre a humanização da medicina.
A gente vai crescendo de acordo com o aprendizado e com as pessoas que vão te passando essa experiência. Você vai conhecendo, como eu falei, e volta aquele assunto da faculdade, daqueles antigos professores, em que tratavam seres humanos e não exames. Uhum. Hoje, com o advento da tecnologia e com a vida louca que todo mundo leva, né, isso passou de ter valor. É interessante que tanto médicos como pacientes, por incrível que pareçam, às vezes valorizam mais o exame do que ele mesmo. Uhum. Né? Então, até o professor Moisés Cohen, que é até semana passada o chefe da ortopedia da Escola Paulista, ele falava o seguinte: quantos centros de diagnóstico existem entre a Avenida Paulista e a Faria Lima? Quase toda esquina tem um centro de diagnóstico. Uhum. Por que isso cresce? Porque existe um acordo velado aí de eu quero saber o que eu tenho, vou fazer ressonância, vou fazer um exame de imagem. E não é isso, esse preparo não existe. E infelizmente os médicos, para se resguardar, ou às vezes por não ter tempo de fazer uma consulta, de escutar o paciente, o senhor está com dor aí, vamos fazer uma ressonância daí. A dor é no pescoço, ressonância de pescoço. Uhum. Então falta realmente para o médico, na formação universitária, na minha opinião, essa visão humanista.
Na sequência vem o Leadercast 59 com Geraldo Rufino, um empreendedor brasileiro daqueles que tem tudo para dar errado e dar certo, meu. Geraldo é dono de um bom humor e uma visão de mundo positiva que são irresistíveis.
Eu acho muito mais simpático um cara que me chama, ô negão, do que um cara falar, eu sou Geraldo. Mas por que sou Geraldo? Uhum. Sou seu amigo. Por que não, negão? Sim. Cara, esse é um jeito carinhoso de tratar as pessoas. Sim. Cada um ouve o que quer ouvir. É a mesma coisa, por exemplo, você eu não me ligo, eu acho muito pequeno, é pensar muito pequeno você achar que o outro fala pode fazer diferença pra você. As pessoas me perguntam o seguinte, olha, você tá na mídia, o cara não escreve aí pra você, dizendo, ô macaco, não sei o quê. Eu falei assim, então, cara, eu não tive ainda uma situação dessa, mas se eu tiver, qual seria a sua reação? O entrevistador me perguntou, eu falei assim, então, sabe qual seria a minha reação? Eu responderia pro cara com todo o carinho do mundo, e eu teria toda a paciência do mundo com esse cidadão, ou com essa cidadã, até eu conseguir me aproximar e ajudá-lo. Já aconteceu isso uma vez, eu entrei no Facebook do cara e pedi que ele fosse meu amigo. Uhum. E ele aceitou e nós começamos a conversar. O cara hoje é meu seguidor, é camarada, ele tem um problema, ele até posta para ver se eu consigo ajudar. Uhum. E ele se tornou meu amigo a ponto de dizer para mim assim, cara, você me ajudou a melhorar algumas coisas na minha vida. Cara, já pensou se eu fosse debater com ele porque ele disse que eu era isso, eu era aquilo, foi falar da minha cor. Cara,
você transformou num conflito. É um problema
ele
nosso.
Ele não sabe o que ele tá fazendo. Por que que ele vai se incomodar com minha cor?
Depois, o Leadercast 60, com Rayan Santos, um jovem brasileiro que não se intimida com desafios e tem uma história de sucesso nos Estados Unidos que é de cair o queixo. Rayan é hoje um dos mais provocativos escritores da nova geração.
E essa foi a época do Eike Batista, que uhum. Eu vi tudo acontecendo assim. Eu era júnior, vi tudo acontecendo, vendendo água para o banco ganhar, para o fundo ganhar, para o Eike ganhar e enganar o investidor. Numa época em que o Brasil era o queridinho dos bancos, dos investidores mundiais, o Brasil era o tijolo fundamental dos BRICS, porque a pessoa não conseguia investir na China por causa daquelas grandes barreiras para o investimento, o que ele faz? Ele investe num comp da China. Quem está altamente correlacionado com a economia da China é o Brasil com as suas commodities. Então jorrava dinheiro no Brasil. E dava para ver claramente que o negócio ia para o saco. Mas era uma festa. Uhum. Era uma festa. E também a parte do propósito, né? Que eu passava o dia inteiro fazendo perfumaria, que é decorando PowerPoint, fazendo bonitinho assim, para vender um investimento pro cliente. Fazendo planilha de Excel.
No Leadercast 61, recebemos Flávio Azam, que é cineasta, mas é muito mais que isso. Flávio tem uma rica história de vida e nos leva a compreender o que é ser verdadeiramente um humanista.
Eu tive a maior bênção do mundo, foi perder tudo. Quebrar. Aí você diz, putz, eu já vi gente quebrar. Não, eu perdi tudo, quebrei nesse processo e ainda fiquei devendo uma grana federal pro Itaú. Que eu tive que pagar depois, mais lá na frente e tal, renegociar isso.
O que você quebrou? Era uma empresa?
Na verdade era, eu montei alguns projetos que não deram certo e que tinham a ver com cinema. Tinham a ver com produção e tal. E eu tentei fazer as coisas do meu jeito. Eu disse, eu não me adapto a esse modelo. Eu trabalhei um tempo com cinema e disse, não, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Só que eu quebrei. E exatamente, essas pessoas que estão ali, elas estavam tão provavelmente numa condição bem mais confortável do que a minha, que não só eu não tinha o dinheiro para pagar meu aluguel, como eu estava devendo dinheiro. E de novo, eu fui obrigado a ser verdadeiro comigo mesmo e dizer, senta aqui, vamos descobrir o que, que é que você tem para oferecer para esse mundo. E olha, demorou muito tempo para eu corrigir isso.
No Leadercast 62 temos Felipe Pires e Catiusca Carvalho. O Felipe montou uma barbershop inovadora numa cidade com 30 mil habitantes. E a Catiusca um salão de beleza. Uma história de empreendedorismo pé no chão e que vai chegar lá.
Essa situação é a situação mais complicada. Quando você olha para o seu lado, você não sabe que não tem ninguém.
E aí?
Porém, eu que nem eu comentei no começo, eu sempre tive muita força de vontade. Eu nunca fui de desistir das coisas. Então, dentro de toda essa realidade que foi mudar esse conceito, mudar esse modelo de negócio do que já estava dando certo para uma coisa que poderia dar certo ou poderia dar errado, eu ia ter que correr esse risco. Mas eu preferi correr esse risco e, tipo, me arrepender do que eu fiz, e não do que eu não fiz. E lá na frente, vinha uma pessoa, poderia fazer e falar, putz, nossa, se eu tivesse feito isso aí, poderia ter dado certo para mim. E aí eu comecei estudar muito, cara. Parte do Sebrae, sabe? Parte de modelo de negócio, parte de marketing, parte de fluxo de caixa, parte do que você imaginar de conhecimento na área do empreendedor e do Felipe, o barbeiro, que tem que se especializar e entregar um corte diferenciado.
No Lidercast 63, converso com Diógenes Luca, fundador e ex-comandante do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um policial que ajudou a criar uma das mais importantes unidades de repressão ao crime do Brasil e que fala de liderança com propriedade.
A gente, já sabendo que esse é o universo que nos espera, esse é o ambiente que nos espera, e o filme Tropa de Elite trouxe algumas coisinhas disso daí, um pouco talvez fantasiosa também, mas assim, foi muito interessante alguns princípios de tropas especiais. Vou dar alguns exemplos para você. O primeiro deles é o seguinte: nós costumamos trabalhar com desconforto. O desconforto é o nosso habitat. A gente todas as atividades nossas, em termos de treinamento, elas partem desse princípio. Eu vou dar um exemplo para você e para quem vai nos escutar. Uma coisa é você fazer um rapel de cachoeira para treinar a técnica de fazer um rapel. Outra coisa é você fazer um rapel de cachoeira ou fazer um exercício de rapel depois de uma hora de educação física com meia hora de supinos aí no braço, e seu braço em condições totalmente com lactose, etc., e com dificuldade. A gente é treinado para trabalhar com desconforto. A gente é trabalhado no curso para lidar com situações de alta tensão, situações claustrofóbicas. Para você ter uma ideia, a oração do guerreiro, que é um mantra para nós, ela começa assim: ó Senhor meu Deus, dai-nos apenas aquilo que vos resta. Vou explicar. Nenhum homem de operações especiais pede para Deus o que todo mundo pede. O que todo mundo pede, a gente parte do princípio que o estoque está baixo. A gente só pede o que sobra.
Na sequência vem o Lidercast 64, onde converso com Luiz Henrique Romagnoli, o Roma, que faz parte da história do rádio no Brasil e é hoje um empreendedor, dono da Toda Onda Inteligência de Conteúdo. Olha, o Roma tem história para contar, viu?
Há uma gestão típica na área de comunicação, que é uma gestão do grito. Há uma gestão que vem da época da grossura e que foi muito forte na televisão. Então você tem toda uma leva de diretores, os últimos estão indo aí, que era um diretor talentoso e grosso, né? Do qual o auge foi o Boni. O Boni é um casca grossa, o Boni é um ogro, né? E ao mesmo tempo um cara super criativo, um cara de uma visão de comunicação fantástico. Mas o Boni é muito grosso. E ele criou uma turma que eram diretores que vinham da estiva, né? Os diretores da Globo eram carregadores de câmera, puxador de cabo, e eles foram aprendendo a fazer a televisão. E não tiveram verniz, né? A cultura deles, o aprendizado deles veio muito depois. Então eram caras que sabiam fazer, tinham criatividade, tinham visão, mas era uma coisa casca grossa, uma coisa de assédio, que hoje se chama assédio. Eu não tinha essa, até porque eu vim de outro canto, né, com outra origem. Eu sempre fui um líder, quando eu fui um chefe mais liberal, e a minha tendência é fazer com que a minha empresa ou o local que eu trabalho vire um pouco um quintal.
No Lidercast 65 temos Antônio Carlos de Moraes Sartini, bacharel em Direito, palestrante, consultor, curador e conselheiro de diversas entidades e instituições. Desde 2006, ele é diretor do Museu da Língua Portuguesa.
os artistas, né, dessa época, eles eram obrigados a ter uma experiência de administração também, porque você não tinha muito essa figura profissionalizada do administrador cultural, então o próprio artista fazia a administração do seu espetáculo, do seu dia a dia. E a gente vai aprendendo, né? E eu acho que é muito importante, é uma coisa que me preocupa um pouco no mundo de hoje, né? Essa separação muito grande do administração, da administração, do administrador, do businessman e do artista, né? Eu acho que uma das armadilhas hoje, na medida que você foi profissionalizando a área da cultura, é um discurso muito comum de que artista não é bom administrador. Não é verdade. O Paulo Autran, ele sempre administrou, sempre foi o seu produtor, né? E fez uma carreira de extremo sucesso, além de ser, lógico, sim, um artista extremamente talentoso.
No Lidercast 66, converso com Alex Bezerra de Menezes, que é Clark Kent e super-homem. Como Clark, ele tem uma empresa de compra e venda de imóveis. E como super-homem, é um escritor com 2 livros lançados com sucesso.
Por outro lado, também eu fujo um pouco desse papel de vítima social, de achar que, puxa vida, eu venho de uma situação social que não é benéfica e agora eu vou ficar me vitimizando e sofrendo. Não. Machado de Assis, que vem a ser a maior figura literária do país, da América Latina, talvez, ele vem de uma situação ainda mais triste e delicada do que a minha. Imagina, Machado de Assis era negro, em pleno regime escravocrata. Machado de Assis sofria de epilepsia, num tempo em que a epilepsia era vista como uma possessão demoníaca, né? Não havia conhecimento médico, científico, e quem sofria os ataques, né, de epilepsia na rua, as pessoas tiravam sarro, esse cara aí tá possuído pelo demônio e tal. E Machado era gago também, né? Uhum. Então imagine tanta dificuldade para uma pessoa e que estava fadada a ter um destino como teve talvez outros milhares de machadinhos, né, no Rio de Janeiro, século XIX. E ele se apesar de todas essas dificuldades, ele se ergue como a maior figura das letras portuguesas, seguramente depois de Camões, talvez Fernando Pessoa, se erguer como um mestre, né, como diz o Robert Schwartz, um mestre na periferia do capitalismo. Então, assim, às vezes a dificuldade, ela pode ser um dínamo, ela pode ser um motivo a mais de para que você faça a coisa ser fugir da rota e você busque um destino absolutamente diferente do que você está mais ou menos fadado a percorrer, né?
No Lidercast 67, recebo Roberto Caruso, um ator que escolheu uma matéria-prima fascinante para seu trabalho, o humor. O Caruso criou o Humor com Propósito. É uma delícia ouvir as histórias que ele tem para contar.
Eu vivi uma coisa, Luciano, que... Eu não falo isso de forma pedante, mas eu falo de uma forma muito tranquila. Eu fiquei 6 anos sem olhar para minha conta bancária. Porque assim, eu não podia prospectar. Eu fiquei 6 anos sem fazer prospecção. Porque o volume era tão grande de demanda que tinha. Sim. E eu acho que eu me acomodei um pouco a essa questão de que era a bola da vez, o trabalho era bem reconhecido.
Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo.
Mas...
Enquanto está entrando...
Enquanto está entrando, você não está nem aí. Você fala, mas vamos embora. Só que... Tudo isso que você falou aconteceu. O ator que chega e fala, pô, eu acho que eu tenho que ganhar mais. Eu falei, mas por quê? Não, porque meu filho, porque a família. E lidar com os atores é como lidar com qualquer... Em qualquer empresa você tem atores. Porque, assim, eu duvido e eu desafio qualquer empreendedor que estiver ouvindo a gente me falar se realmente as pessoas, quando estão dentro da empresa, elas estão genuinamente o que elas são. Elas não são. Elas mascaram, elas vestem uma roupa de trabalho e etc e tal.
No Lidercast 68, eu converso com Gilmar Lopes, que de pedreiro se transforma no dono de um dos mais importantes sites brasileiros dedicado a desvendar as mentiras da internet, o E-Farsas.
Tem um detalhe interessante que é assim, teve uma época que não tinha telefone onde eu morava, morava perto do meu pai. Então, meu pai tinha telefone, então o que a gente tinha que fazer? Tinha que pegar o computador, desktop ainda, grandão, levar para casa do meu pai, pela estrada, para depois chegar na casa dele e conectar. Então o que eu fazia? Eu recebia todos os e-mails, ia para casa, respondia, olha só que coisa, hein? Respondia tudo, depois só no dia seguinte ou na outra semana que eu levava o computador de novo
lá.
Debaixo do braço.
Teclado.
Teclado, monitor.
Monitor.
Que é monitor de tubo, né?
Sim.
Que história, entendeu? E hoje em dia você tá aqui no celular, cara, que reclamando, loucura, né? E aí enviava todos os e-mails, depois pegava novos, atualizava os sites. O site ainda não era o E-Farsas ainda. Ele tinha, eu tinha um site de humor, nem lembro mais, acho que era Lobotômicos o nome, nada a ver com nada. Uhum. E aí eu levava os HTML, os arquivos, para atualizar o site, sabe? Uhum. Era uma vida bem gostosa.
Que gostosa, eu imagino.
No Lidercast 69, eu recupero um conteúdo do Café Brasil, conversando com Daniel, Felipe, Janjão e Raíssa Bitar, da Panela Produtora, sobre o empreendimento no ramo da música, seja como cantora, compositor, técnico ou gestor. Uma conversa sobre empreendedorismo no ramo da música no Brasil.
O que me fez ser cantora, eu não sei direito o que foi, viu? Mas eu sempre amei música, assim. Eu sempre gostei muito de aparecer. Tem artista que gosta de estar no palco, né? Tem aquele artista que gosta de estar atrás da cortina, né? Que gosta de estar na coxia, que gosta de estar atrás na técnica, que nem o Janjão. Tem esse artista que gosta de estar atrás, mas tem aquele artista que gosta de estar na frente. Eu sou desse tipo, assim. Eu sempre gostei de aparecer, de ganhar a atenção das pessoas de alguma forma. Então, e puxa, desde criança eu gostei disso e fui aproveitando as oportunidades que foram aparecendo, né? Curso aqui, curso ali, vai, conhece. E aí, e foi uma coisa até difícil de assumir, assim, de... Eu começo de ano agora fazendo check-up, né? Passando no médico, aí tem uma profissão, cantora. Levou um tempo pra eu assumir isso, sou cantora mesmo. É meio esquisito, assim.
No Brasil é difícil, né? Porque às vezes é cantora, mas além disso, o que você faz pra viver?
Exatamente. e que você faz, assim, fora isso, assim? Não, eu faço isso mesmo, assim, eu canto. Uhum.
Encerrando a temporada, o Lidercast 70, cara, uma baita conversa com Alexandre Barroso, um sobrevivente, tri-transplantado, mais de uma vez desenganado, que, olha, ele morreu, bicho, e voltou para nos ensinar a amar a vida. Um programa com 3 horas de duração, cara. O Alexandre descobriu que a alegria é o melhor remédio.
Então eu tava deitado numa maca, amarrado nessa maca com os braços e com os pés, entubado nos braços, entubado na carótida, entubado na boca, entubado no nariz, entubado, amarrado, de olho fechado. Eu estava morto. Entendi, morto. E passei 3 dias morto, esperando. Eu achava, quando tinha os lapsos de consciência, eu achava, então agora estou me preparando para o enterro, para o necrotério. Aí calculei, puxa, mas eu fiz uma lavagem estomacal. Me lembrava que tinha tido uma lavagem estomacal, mas não me deram banho. Puta, que merda, eu vou ser enterrado, não basta não basta morrer, eu vou ser enterrado com a bunda suja, cara. Aí valores e pensamentos de morto. O que eu não falei para os meus filhos, não ter tomado banho e ser enterrado sujo, na minha concepção sujeira. E sabia que eles não tinham diagnóstico. Eu escutava o que acontecia à minha volta, ainda que morto, eu escutava os médicos conversando. Aí, que tem? O que ele não tem? Não temos diagnóstico. Não. Ele está em coma profundo, não temos diagnóstico. Se não tem diagnóstico, vai chegar a hora
que eles
pensando que eu estava morto, vai haver uma necrópsia. E uma necrópsia é uma maquita.
Sim.
O cara te abre na maquita. E tudo, eu sentia cheiro, eu sentia cor, eu sentia odor, eu sentia tato. Meu, vai doer, isso vai doer. Então, das preocupações era, eu não queria rosa sobre o meu nariz, no caixão. Eu não queria a necrópsia, porque achava que ia doer muito, porque tudo que eles me faziam, procedimentos que eles faziam, doíam muito. Eu não tinha falado de amor para os meus filhos o suficiente, achava que era preciso voltar para falar de amor, e esses são valores, sim, importantes quando você vai morrer. O que, que eu não falei, o que, que eu não deixei de legado para os meus filhos? O que eu não deixei para os meus filhos não foi bens. O que eu não tinha deixado para os meus filhos era falar de amor. E eu precisava voltar para falar de amor.
Lembrando então, a temporada completa é liberada para quem faz parte da Confraria Café Brasil. Quem não é da Confraria, atenção, receberá semanalmente apenas os primeiros 30 minutos das conversas. Para receber a entrevista completa em áudio, você precisa acessar www.cafebrasil.top para se inscrever na Confraria. Sabe quanto custa, hein? R$10 por mês. R$10, mais ou menos 2 pães de queijo ou uma cerveja quente, cara. Que darão você acesso imediato a... Presta atenção agora, olha só. Todos os arquivos desta temporada e das próximas do Leadercast, para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Também acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast. Uma turma muito legal, que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Discordando com educação e crescendo juntos. Também terá acesso a conteúdos exclusivos, como convites para eventos, arquivos especiais, roteiros dos programas a serem gravados, vídeos, livros e muito mais. Ah, e também os arquivos do Café Brasil, num tamanho reduzido para distribuir por WhatsApp. Tá aí, ó. www.cafebrasil.top. E assim então, ao som da trilha do Leadercast, que vamos saindo pensativos. Com o ilustríssimo Lala Moreira na técnica, a ilustrada Cissa Camargo na produção e eu, que estou aprendendo horrores com o Leadercast, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Dionísio, Alexandre Borges, Marcelo Weichenberg, Geraldo Rufino, Rayan Santos, Flávio Asen, Felipe Pires, Catiusca Carvalho, Diógenes Luca, Luiz Henrique Romagnoli, Antônio Carlos Sartini, Alex Bezerra de Menezes, Roberto Caruso, Gilmar Lopes, a turma da Panela Produtora e o Alexandre Barroso com a Marcela Ananda. E o Thiago Abravanel, né? O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no YouTube repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá, vale a pena. youtube.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Para quem está fora do país, 5511 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Theodore Roosevelt: faça o que você puder, onde você está e com o que você tem.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 13 anos em seu coração.